Prorrogação.
Na ponta esquerda, com ele, Taião Barreto.
Muito feito o gol que ele perdeu. E o jogo terminou 2-2 e podia ser 5-5, não ia ser absurdo nenhum. Se os jogadores tivessem um pouco mais de pontaria.
Para a meiuca, com Antônio Gaspar.
O destaque não poderia ser outro, senão o ovinho que o galinho Zico deu no Edmundo. Uma coisa linda.
E aqui da minha ponta direita, Diogo Cunha.
Vasco poderia estar numa situação melhor, né?
Análise tática, como você nunca viu. Com Michel Victor Grillo.
Vai, Barreto! Não. Boa tarde, Brasil! Boa tarde, amigos do Rio de Janeiro! Está começando mais um Prorrogação, o seu semanário esportivo da Web Rádio Audioativo.
Seu monólogo exclusivo aqui da Audioativo, com Michel Victor Grillo.
Vai ter que chamar o apresentador. Ah, já exigi as vinhetas dos comentaristas.
É brincadeira.
Macon que não fez as vinhetas ainda. Então, ponto negativo pro Macon. Mas tudo bem, Barreto?
Tudo bom.
É um prazer ter você de novo aqui.
É um prazer inenarrável voltar
no nosso programa de esportes.
Tudo bem? O melhor programa de esportes da Web Rádio Brasileira.
Com certeza. E qual é o seu destaque inicial?
O destaque inicial vai pro gramado do Maracanã, né? Depois do show do Roberto Carlos, acredito que nós teremos fortes emoções. Na quarta-feira, Flamengo e Palmeiras, o gramado tá uma porcaria. Graças ao show lá do rei, né? Os 50 anos lá do Roberto.
Um belo show, por sinal, né?
Que tirou
graças à porcaria do show.
Ah, um não belo vi o show. Não tive a oportunidade
de ver
o show, infelizmente. Esse show aí tirou dois jogos do Maracanã, né? O jogo do Flamengo contra o Vitória e o jogo do Fluminense contra o Santo André. E agora voltaremos às atividades aí com o gramado destruído. Esse é o meu destaque inicial.
E espero que junto com o gramado não venha o Flamengo destruído quarta-feira contra o Palmeiras, né?
Não,
pelo amor
não
de
virá,
Deus.
Não virá.
Antônio Gaspar, aquela figura interessante do nosso programa.
Tudo certo.
No meio do nosso campo está ele ali, Antônio Gaspar.
Como é que
com você,
vai,
meu
Michel?
Querido? Tudo bem.
Então, o meu destaque inicial vai ficar com a final da Libertadores, né? Essa quarta-feira agora. Vamos ver aí se o Cruzeiro vai conseguir ser tricampeão lá em Minas. Tem a vantagem, é favorito. Mas vamos ver o que, é que acontece, né? Essa vai ficar meu destaque.
É verdade, e agora sim vou falar aquilo que o Diogo falou semana passada. Nessa semana a Globo não vai transmitir mesmo o jogo do Cruzeiro. Vai passar Inter e Fluminense, mano. Isso realmente é uma vergonha.
A falta de respeito, eu acho.
Passaram pra vocês aqui o jogo do Cruzeiro com o Estudiantes lá na Argentina?
Não.
Lá em casa passou.
Passou.
É porque lá é perto de São Paulo.
Galvão Bueno na Rádio.
É melhor. Pede Minas lá, né? Por isso que passou.
Passou Corinthians e Fluminense.
Ah, passou.
Absurdo,
Corinthians?
Eu falei isso. Absurdo. No programa passado é absurdo.
Lá passou
absurdo.
O jogo do Cruzeiro. Essa voz que você vai ouvindo aí ao fundo é do nosso sagu engessado, nosso amigo, querido Diogo Cunha. Ele pediu pra não sacanear e eu vou sacanear. Tudo bem, Diogo? É muito
tudo
boa
bem,
tarde
Michel?
Pra você.
Tá de pullover hoje?
Tô de pullover.
Tá com um piloto na mão aí, né?
Tô verdade.
O que, que eu poderia te chamar?
Estou com um protótipo de piloto. Estou com o Rubinho Barrichello em minhas mãos. muito boa tarde pra você.
Boa tarde, querido.
Seu destaque inicial?
O destaque inicial é a rodada terrível aí pro futebol carioca, né? Dois times na zona de rebaixamento do brasileiro da primeira divisão, Botafogo e Fluminense. E na segunda divisão, o Vasco não subiria, né? Pra primeira divisão, se o campeonato terminasse agora. Então, se o campeonato terminasse agora, teríamos um time carioca na primeira divisão do ano que vem e quatro na segunda divisão.
Que coisa,
triste,
hein?
Né? Espero que seja apenas uma situação circunstancial, né?
Eu ainda diria que o que está prestando aí é o Duque de Caxias, nesse pacotão de cinco, é o Duque de Caxias que está prestando, no final das contas. Mas vamos começar no programa, gente? Começando falando, já que não temos roteiro, né? Começar falando do time...
Barreto quer saber.
Ah, claro! Começar falando do time que o Barreto defende... Lá que é o Lance, né? O nosso querido jornal Lance, é um time muito interessante. É o time da equipe jornalística. Mas é hora dele saber de tudo, sempre, como sempre. É o nosso amigo Barreto Quer Saber.
Barreto Quer Saber.
Prorrogação.
Vamos lá, Tainha Barreto, o que você quer saber?
Essa é a minha pergunta de hoje.
Não, eu acho que...
Opa. Bom.
Deixa eu acabar de contar a história. Vai, Barreto.
Barreto quer saber, vamos lá.
Sempre.
Né? Quarta-feira teremos a final da Libertadores na América. Libertadores número 50. É o mais importante da história, talvez, eu diria. causa desse número incrível. Bom, quero saber quantas vezes o Cruzeiro já chegou em final da Libertadores, os adversários da final, em qual ano?
Porra.
Sobre o Cruzeiro. Cruzeiro que disputa contra o Estudiantes, quarta-feira. Destaque inicial do meu amigo Antônio. E eu quero saber quais outras finais o Cruzeiro já participou, contra quem e em qual ano.
Aí, a pergunta que não quer calar, de Tayan Ribeiro Barreto. Esse é o nome do jornalista esportivo da atualidade.
Prorrogação, um programa para além das quatro linhas.
Corta mais sem avisar que é interessante. Para quem está apresentando é maravilhoso isso. Mas vamos falando então do time que venceu nessa rodada, dos grandes, entre aspas, do Rio de Janeiro, o nosso querido Botafogo. Falei dos grandes.
Ô Macon, ele falou Botafogo e você coloca o hino do Botafogo.
Vinícius saiu livre, penetrou, atenção, está no prolongamento da pequena área, agora bloqueada, por gol! Sensacional, uma joia o gol de Garrincha. Esse é para acabar com a festa. Não há necessidade de mais nada. Pintas, mais pintas, baile pela direita. Descobriu, claro, atirou quase do ângulo impossível o demônio da Copa Mané Garrincha.
Alô, galera, Botafoguense, aqui é o Zezinho. Vamos cair desse ritmo.
Alô, Botafogo! Time da malandragem. Botafogo, Botafogo, campeão desde mil...
Não vou dizer mais porque você vai me cortar, tá bom, Macon? É, isso aqui é um programa transparente.
Tomou bronca aqui no estúdio, Michel.
Tomei bronca.
Tomou bronca.
Quer que eu faça que nem o Paulo Soares? Larga essa merda aqui, você apresenta?
Que isso? Crise no prorrogação. Crise no prorrogação.
Aqui tá à beira do caos.
Bem, o Botafogo foi o único time do Rio de Janeiro, entre os grandes... que venceu nessa rodada. Claro que o Vasco também venceu com todo o brilhantismo.
O Vasco não é grande, não.
Claro que sim.
Muito mais que o Botafogo.
Com certeza.
Ah, bom.
Tivemos alguns pênaltis, né, o Diogo? O Vasco não foi marcado.
Entendi. Então, o Botafogo é grande, o Vasco é gigante, né?
Claro, gigante, gigante da colina.
Tá bom.
Sempre isso.
O Botafogo Vasco tá no G28,
tá,
né?
Tá no G28, é verdade.
É, G de gigante, né? Gigante, G de gigante, 28.
Momento piada de Diogo Cunha. Mas o Botafogo foi até a ressacada e num jogo de desesperados... acabou fazendo a diferença. Juninho fez um gol, nem ou fez um dos dois gols? Tá falando Juninho.
O outro foi do Renato.
Do Renato, muito bem, Diogo. E o povo botafoguense ficou feliz, achou que o Botafogo ia ser a zona de rebaixamento, mas a rodada acabou não permitindo isso. Ainda permanece ali na zona da degola. Antônio Gaspar, especialista em Botafogo, fale pra gente um pouco sobre Avaí e Botafogo.
Bom, o Botafogo conseguiu melhorar um pouco a situação, né? Largou o Avaí para trás, eles estavam abraçadinhos com 7 pontos e conseguiu isso fora de casa. Então, é uma vitória a se considerar, né? Não poderia sair com uma derrota e não foi o que aconteceu. Agora, o campeonato está muito equilibrado. Tá, nesse começo ainda não dá para dizer muita coisa. O Botafogo está com 10 pontos, o pessoal que tá, o líder tem 21 só. Então o Botafogo ainda pode...
brigar pelo título, né?
É pouco provável, pouco provável.
O Ney Franco começa aquela velha máxima, né? Bastou, o time está em crise, ganhou uma. Agora vamos pegar o elevador e vamos repetir a façanha de 2008. Que façanha, gente? Botafogo conseguiu em 2008.
Botafogo fez façanha em
2008. Pois é, não, são tantas coisas que não dá pra gente entender.
Não, o que aconteceu em 2008 foi o seguinte: o Botafogo tava mal, tava lutando contra o rebaixamento. Aí o Ney Franco assumiu o time.
Sim.
Conseguiu uma sequência incrível de vitórias.
Muito bom.
E foi lá pra quarto.
Botou no G4.
Acabou caindo depois.
Pois é,
conseguiu
mas...
uma boa.
E que
uma
façanha? E que façanha, sei lá, não vejo façanha. Façanha foi do João Santana.
Quando pegou o Flamengo
lá em penúltimo e botou o Flamengo em terceiro na Libertadores. E se tivesse mais uns 4 jogos, ia ser campeão.
Não ia ser.
Na 4 jogos não. Se tivesse mais uns 10 jogos,
ia
ser campeão.
Não ia, não
ia. Sim, senhor.
Façanha quando você tem algum resultado final. Ele não teve nenhum resultado expressivo. Ele terminou em sexto colocado. O Botafogo ano passado, se não fosse o Ney Franco, ia lutar contra o rebaixamento. Com certeza. Com certeza.
E agora ele ganhou um pouquinho mais de material humano para trabalhar, né? O Reinaldo voltou, contrataram o Jonatas, voltou o André.
Jonatas que não quis dar declarações na apresentação.
Não, mas ele é tímido, né?
É tímido.
Não fala mais tímido.
E o André Lima, Antônio, gostou da volta, a volta à casa? O Bonfim é casa torna?
O André Lima, ele teve uma passagem boa no Botafogo durante determinado momento, né?
Ótimo.
Assim como outros jogadores, o Vitor Simões já teve um momento bom, atualmente não tá tão bem assim. O Wellington Paulista teve um momento bom e saiu do Botafogo não tão querido assim. Vamos ver como é que em que fase o André Lima volta. Mas é melhor do que Tony e os outros que eu nem sei o nome. O Jean Coral. É com certeza um reforço. Eu acredito
agora,
que o Botafogo vai melhorar.
O André Lima, ele fez meia dúzia de jogos bem no Botafogo, né? Aí foi vendido para a Alemanha, para o Hertha Berlim. Não jogou nada lá. Aí veio para São Paulo, não jogou nada no São Paulo. E agora vai tentar voltar aí no Botafogo, né? Olha quem chega aqui. Quem chega aqui, Michel?
O programa agora ficou muito mais delicioso, eu diria assim, né? É Thiago Moreno! Essa figura que lembra muito aquele aluno que nós tínhamos em TJ, né? Aquela figura folclórica, veio lá da Bahia, com seus cabelos esvoaçantes.
Baiano.
Bom dia a todos.
Boa tarde, boa noite. Boa noite, Thiago Moreno. Como é que tá? Como é que foi esse final de semana? Aproveitou, curtiu a rodada do Brasileirão? É? Tá por dentro das notícias? Acumulou? A loteria acumulou? Fala no microfone, filho. O ouvinte não tá
tudo tá acumulado, loteca, lotogol.
É bom lembrar que o Moreno tá de férias e veio aqui só prestigiar a prorrogação.
Ganhei
isso,
na mano. Loteria de novo.
Ganhou, mano? Tá fazendo o que aqui, Moreno?
Tá fazendo o que aqui, meu filho?
O acumulado dos dois prêmios já tá passando de R$6.
Parabéns.
Esse é o momento mais interessante do nosso programa. Sem dúvida nenhuma, não abro mão de ter isso no programa. Né? Parte descontraída. Mas vamos lá, Antônio, prossiga com seu comentário de Avaí e Botafogo. Ou já acabou?
Tem muito mais o que falar, eu acho.
Não, eu acho o seguinte, sobre o Botafogo, eu acho, demitir o Ney Franco, eu acho uma burrice agora, né? Até porque...
Vai contratar quem? Muricy Ramalho?
Muricy, Luxemburgo.
Tem bala na agulha pra isso?
Parreira, ex-técnico também, né?
Parreira não tem que estar treinando mais nada.
Parreira é ex-técnico.
Parreira tem que estar escrevendo livro,
entendeu? Pintando, ele gosta de pintar.
Pintando, mascando chiclete, ele gosta.
Agora, tem que deixar o Ney Franco lá trabalhar, porque ele pode conseguir evitar a queda do Botafogo, que é o que o Botafogo luta nesse Campeonato Brasileiro. Não cair, é a única coisa que o Botafogo almeja nesse Campeonato Brasileiro.
Com certeza. Ô Barreto, tá calado aí, não quer falar de Botafogo?
O Botafogo tá acontecendo é o seguinte, com você? Contratou o Jota, se ele quiser jogar, vai virar o maior ídolo da história do Botafogo. Vai ser Jota, Garrincha, Nilton Santos.
Olha, amigo, acho,
André Lima também.
Desculpa discordar de você, essa questão de maior ídolo do Botafogo. Acho que não podemos também menosprezar, claro que você não tá menosprezando, eu sei disso, esse celeiro que o Botafogo tem de jogadores, né? Maior ídolo, celeiro de jogadores.
Aonde?
Maior ídolo.
Divisões de base do Botafogo não revelam ninguém há, sei lá, 40 anos.
Mas não, mas eu tô falando de lá de antigamente.
Você falou
mesmo.
Tem. Tem ou não tem?
Ah, tem. Teve, né? Tem. Ah, teve uma. Tem marcado na história. Ah, Diogo, não tem. Tá bom, perdi, confesso que perdi.
Perdeu, né?
Bem, os placares da rodada que não foram falados até agora, né? Botafogo venceu 2-1 o nosso amigo Avaí. E o Barueri segue firme e forte, meu. 3-1 no Curitiba. O Pedrão fez gol, Antônio? O Barreto, o jogo, sabe aí? O
Pedrão foi vendido, rapaz.
Não brinca.
Foi vendido, é.
Ah, meu pai.
Não sei pra onde, mas foi vendido.
Que isso?
Agora é Val Baiano.
Foi pra Arábia, se não me engano.
O artilheiro do Barueri, eu acho que é Val Baiano
e
agora.
E a torcida já tá usando assim. Aquelas perucas dele, né? Não, Val Baiano, que tem aquele cabelo.
Não, nem Paraíba.
Nem Paraíba.
Joga no Guarani. Joga no Guarani.
É tudo do Nordeste.
Ele entrou contra o Vasco, esse cara aí.
Isso, aí ele tinha as torcidas tava com as perucas dele.
Barreto, você acha que a torcida do Barueri, se é que ela existe, pode almejar alguma coisa nesse campeonato aí? Barueri tá vindo forte, tá?
O time pode almejar, a torcida não pode almejar nada. A torcida realmente acho que não existe. Mas o time.
No jogo Barueri.
Acredito que não vai almejar.
Jogo Barueri e Atlético Mineiro tinha mais torcida do Atlético Mineiro do que do Barueri lá na Arena Barueri. Incrível, né?
Mas eu acho que pelo menos para se manter na Série A, tá fazendo um início de campeonato legal. Tá em quinto lugar com 17 pontos. 4 pontos atrás do Atlético é o líder. O Palmeiras, nada mais normal, 4-1 no Náutico. O Náutico começou como sempre lá em cima e foi dessa vez mais rápido, né? Desceu os degraus rapidinho e já tá lá em penúltimo, já zona de rebaixamento à vista pro time de Pernambuco. Atlético Paranaense, 3-2 no Internacional. O Internacional que ninguém entendeu muito o que está acontecendo com o Inter, né? Depois da perda da Copa do Brasil, perdeu a Recopa de maneira trágica lá em Quito. 3-0, 3-1, 3-1, né? 3-1.
3-0.
3-0.
Fez o gol.
Eu acho que foi 3-1.
Não sei.
Foi 3-1.
Foi onde eu vi, tava 3-0.
Foi irmão do Coisa e fez, hein? Foi 3-1 o jogo. Isso. O Grêmio meteu 3-0 Corinthians no Olímpico. O Cruzeiro, com time reserva, claro, pensando em Libertadores, tomou de 3 no Atlético Mineiro. É líder isolado no campeonato, 21 pontos. O nosso amigo Vitória deu uma sapecada no Santos, que sobrou até pro Wagner Mancini. 6-2 para cima do Santos. Outra bela campanha do Vitória, né? E o Sport, enfim, venceu 1-0 em cima do Goiás, né, do Retiro. Dos times cariocas, já falamos do Botafogo. Vamos falar agora do time... Falar a tabela do campeonato, claro. Vamos falar também a tabela. Muito obrigado, Diego, pela lembrança. Atlético Mineiro é o líder com 21 pontos. Internacional, o vice-líder, com 20. O Vitória é o terceiro com 19. E o Palmeiras, o quarto colocado, com 19 pontos. Os quatro seriam classificados para a Libertadores do ano que vem. Barueri com 17, Grêmio com 15, Flamengo com 15, Corinthians com 14, Goiás com 14, Santo André com 14, Santos com 13 e o Sport com 11, faz aquele grupinho ali, junto com o Atlético Mineiro, que iriam para a Sul-Americana no ano que vem. No time que não vai nem vem, Atlético Paranaense com 11, São Paulo com 11, Curitiba com 10 e o Cruzeiro, que ainda não estreou no campeonato, com 10 pontos. Na zona de rebaixamento, degola à vista, Botafogo com 10, Fluminense com 10, caiu também o nosso amigo Parreira, já vamos falar sobre isso, Náutico com 8 e Avaí com 7. É, passando esses quatro times aí, tirando o Fluminense, acho que os três não podem almejar muito mais que isso não. Quem o jogo falou, ali um 15º, 13º lugar.
Olha, nem o Fluminense.
Nem o Fluminense.
Mas o Fluminense ainda, sei lá, o Fluminense ainda pode respirar daqui a pouquinho, respira.
Não sei não, hein.
Daqui a pouco, porque tem um pouquinho de bala na agulha pra contratar, né? Esse que é o problema.
Do jeito que eles contratam mal, né?
É, mas...
pode garantir nada.
Ouvi boatos que a Unimed não vai renovar no final do ano, então talvez...
Ah, se acontecer isso, o Fluminense acaba.
Aí talvez ela não queira dinheiro agora, já que vai sair no final do ano.
Eu até queria falar daqui a pouquinho, já que falamos de Fluminense. Fala de Fluminense alguma vez. Tá com o Fluminense aí, Macon?
Prorrogação. Análise tática.
Uma nota tricolor pela esquerda, leva Marinho, calibra o centro, executa, inverteu na direita, testou, tocou de cabeça Rivelino, entregando para Paulinho, ficou para Rivelino, girou.
Áudio ativo, sua rádio, e seu portal.
Gol do Fluminense.
Alô, galera tricolor, eu sou o Zé, estamos torcendo juntos pelo tricolor, campeoníssimo carioca.
Fluminense, como o Barreto falou, em virtude do show de Roberto Carlos, acabou tendo que jogar no Engenhão. E foi surpreendido, olha, entregou o jogo, né? Deu um golzinho pra gente pro Santo André, e o Santo André faz a festa, vence o Fluminense e acaba culminando na saída de Carlos Alberto Parreira. Tá aí, Barreto? Como é que você vê esse jogo Fluminense-Santo André e a queda de Carlos Alberto Parreira e a, agora sim, a efetivação de Eutrópio, Vinícius Eutrópio, como técnico do Tricolor?
Bom, quando... o Flamengo perdeu pro Santo André em 2004, não caiu o nosso treinador, não. O Fluminense já demitiu eu e o Parreira. Parreira que tava fazendo um trabalho muito ruim no Fluminense, um time que não tinha jogada nenhuma, um time previsível e muito fraco, muito ruim, um time que não dava esperança pra torcida. Não, a torcida não conseguia esperar um lance bom que gerasse gol. E tomou um gol contra ali, né, marcado pelo Wellington Monteiro. E... não teve poder de reação, um time fraco que tem que contratar. Não sei se esse Eutrópio aí vai conseguir resolver os problemas, né? É um treinador que não tem experiência nenhuma assim, como treinador de time grande. Não sei se ele vai conseguir lidar com a responsabilidade de treinar um time grande, mas eu já ouvi falar aí que o Fluminense ainda está correndo atrás do Muricy. Eu acho que até sacanagem com o Eutrópio dizer que está efetivando ele e continuar correndo atrás do Muricy. Resta esperar aí, se não contratar algum treinador bom e jogador bom, vai continuar brigando para não cair, que o time é muito fraco.
Agora, o que está acontecendo, Antônio? Desculpa te cortar. O que está acontecendo? A gente vê aí Luxemburgo desempregado, Muricy desempregado, Parreira agora desempregado e alguns times com técnicos não assim tão experientes. Ou não experiente, como o Barreto falou, o Eutrópio no Fluminense, o Jorginho no Palmeiras. Como é que você vê essa questão? O que está faltando para o Muricy ir para um clube? Será que está pedindo muito o nosso amigo Muricy Ramalho?
Está pedindo um absurdo, né? Pelo menos o que dizem sobre a ida dele para o
Palmeiras.
Pro Palmeiras foi que ele exigiu ganhar o mesmo absurdo que ganhava o Luxemburgo. E aparentemente a proposta era de R$400 mil por mês. Ele falou que não, por essa ninharia ele não vai.
Bom, aí, né?
Se ele não vai por R$400 mil é porque ele já ganhava muito dinheiro do São Paulo e tá podendo falar que não quer, né? Que se me oferecerem R$400 mil e falarem que vão me apedrejar, eu aceito.
Vira até mulher, deu, por 400 deu... mil, vira até mulher.
Que isso? Por
400 mil?
O Michel se entrega bonito aqui no ar, né? Que legal. É um programa transparente mesmo.
É, pois é, vocês são muito críticos hoje, gente.
Estamos,
é. Esse é o jeito.
E hoje Michel, que ele não tá com a camisa rosa. Não, ele tá de pullover.
Não, né? Tô de cinza, por baixo tô de cinza.
Ah, por baixo.
Eu assumo que se me oferecerem não, 400 tá. mil reais, eu acho que o meu instinto é aceitar primeiro e perguntar depois pra fazer o quê.
Agora,
pode ser que depois eu volte atrás.
É, né? O que parece que pegou aí, no Muricy não aceitar essa proposta de R$400 mil, foi questão de orgulho mesmo. Ele não queria ganhar menos que o Luxemburgo.
Ah, calma.
Queria ganhar igual ao Luxemburgo.
Não, tem que ficar desempregado mesmo.
Mas é. Por R$400 mil eu compro alguém pra sentir orgulho e engulo meu numa boa.
Agora, estão falando aí que o Muricy poderia pintar no Fluminense, né? Eu duvido. Duvido que ele vai pra um clube como o Fluminense.
Também não acho, não.
Qualquer clube do Rio, eu duvido
não,
que ele.
E se for, não dá
vai.
Certo. Vai querer chegar com a banca, aquela marra dele e o
Fluminense,
Celso Barros
vai. Eu vou repetir aqui o que eu tenho dito, né? É uma bagunça, né? O Fluminense é uma bagunça. Não tem como um clube como o Fluminense, sem estrutura nenhuma. Laranjeiras é caindo aos pedaços. Não tem como um clube ter um bom desempenho no campeonato de pontos corridos. É muito difícil.
O Parreira foi muito crítico agora nessa saída. Falou que ia ser o que ele chamou de cogestão aí com a Unimed não funciona. Falou que é muita pressão e criticou que não acreditaram no projeto. Saiu bem reclamando bastante o Parreira. Né?
Eu acredito que a Unimed vai sair nesse ano.
Agora todo mundo vai criticar.
Não, uma aposta que eu acho que a Unimed vai sair esse ano. Não vai continuar no Fluminense, porque já estão de saco cheio já.
É uma relação desgastada. E, né?
Eles não podem mandar, a Unimed não pode mandar em nada. Mesmo contratando jogadores, não podem mandar em nada. Ele tem que mandar o presidente do clube. Então eu acho que a Unimed vai sair esse ano, que acaba o contrato deles. Acho que não vai renovar. E a situação do Fluminense complica muito. Quem é que vai ser maluco de colocar dinheiro no Fluminense agora?
É aquilo que o Diogo falou, né? Aí começa a findar o Fluminense, porque é complicado. Se é uma Unimed que tá bancando, não tá conseguindo ter resultado, sabe que alguém vai querer chegar e agora investir dinheiro no Fluminense?
Não vai.
Não vai querer investir.
Agora, falando um pouquinho do time do Fluminense, o time do Fluminense é aquele falso bom time, né? Que os comentaristas falam que o Fluminense tem potencial, tem bons jogadores, mas na verdade não tem. Leandro Amaral, por exemplo... Né? Todo mundo acha que é bom jogador, né? Não, o Amaral é fraco.
Acho
fraco.
Até que no começo do ano poderia ser um falso bom time. Agora não é mais, não.
Pois
agora
é.
O Fluminense tem o Leandro Amaral, não, de nome. Leandro
o
Amaral, Conca e Fred.
O Rui. Não esqueceu do Rui.
O Conca não pode ser o camisa 10 do time. Não pode ser o único armador, uma estrela do time. Ele não consegue ser isso.
Não,
ele tem que ter
pena,
alguém ali do lado
eu
dele.
Eu tô com pena do Conca que... Ele tá se esforçando, né? A gente, eu não assisto jogos, mas...
Mas ele não consegue fazer nada sozinho. Não consegue.
Não, eu sei, mas eu tô achando o Conca um coitado, né? Fica lá se desdobrando, mas o resto do time não ajuda, realmente. Impressionante. Ele chuta de fora da área, tenta cruzar, mas não, nada acontece, não tem ninguém ali naquele... É triste, viu?
Vem o Rui agora, não é isso?
Já vem, hein?
Rui já tá.
Outro fraco
já estreou.
Também, fraco.
Contra o Santo André.
Fraco também.
Claro, muito fraquinho. Bem, falemos agora do nosso amigo Vasco, já que estamos recebendo o nome dele. Ué?
Saiu.
Sumiu, gente.
Portal Audiativo.
Onde as ideias se propagam.
Olha o Vasco aí, ó. Depois de 48 dias de jejum, o Vasco enfim conseguiu uma vitória. E contra o adversário direto, 3-0 contra a Ponte Preta, e podia ser mais. Diogo Cunha,
oi.
Seu comentário inicial sobre o nosso querido Vasco da Gama, que está lá em 8º lugar na Série B, mas almeja coisas melhores, vai conseguir.
O Vasco está em 8º lugar, mas está a 3 pontos do 2º lugar.
Claro.
Está a 2 pontos do 3º. Então é uma posição enganosa.
Está
a
9 pontos do líder, para quem ia passear.
O Guarani, esqueçamos o Guarani por enquanto. Daqui a pouco o Vasco pega o Guarani e passa.
É o, é o time a ser batido, o Guarani?
Não, hoje acaba...
Até agora não foi batido, né? Não,
hoje
não
acaba
ainda,
o passeio do Guarani. Duque de Caxias vai dar uma sapecada.
Ih, amigo, Duque de Caxias, anja?
Duque de Caxias em Caxias.
Ah, então perde. Vai ganhar Duque de Caxias. Pode falar.
Pois é, então o Vasco aí ganhou 3-0 a Ponte Preta, né? Uma partida... O Vasco é difícil fazer uma partida... convincente, né? Um time limitado, né? Mas teve raça, né? O mínimo que a gente espera, teve raça e ganhou 3-0, gols do Robinho, de cabeça. Esse garoto é bom, garoto, esse Robinho, rapaz. De cabeça, surpreendeu. E dois gols do Elton, que eu sempre elogiei aqui, apesar das críticas que vinha sofrendo nos últimos jogos, eu sempre apoiei o Elton. Fez um gol de pênalti, depois fez um gol no final. Né? Então o Vasco joga hoje com o Vila Nova, né? Terça-feira, com o Vila Nova lá em Goiânia, né? Espera-se uma vitória do Vasco, né? Fora de casa, voltar a ganhar fora de casa. Não ganha fora de casa desde a vitória sobre o Ceará na segunda rodada.
Pode falar que é jogo difícil. 2-0.
É jogo duro.
Jogo difícil.
Se bem que o Vila Nova não tá muito bem, né? Tá em 14º colocado, né?
Mas é jogo duro.
E eu confio numa vitória do Vasco. Agora, o Vasco tem desfalques pra esse jogo, né? O Ramon não joga, né? Joga o Hernani no lateral. Jefferson começou o jogo contra a Ponte Preta, mas se machucou e não joga. O Jefferson, pra mim, é o melhor jogador de meio de campo do Vasco. Uma pena que se machucou de novo. Então o Vasco tem desfalques aí. Na lateral direita, rapaz, o Fagner jogou bem com a Ponte Preta. Espero que ele barre o Paulo Sérgio e seja titular hoje, porque o Paulo Sérgio realmente é irritante. O Paulo Sérgio já deu, já. Espero que esse Fagner agora se efetive e seja titular na lateral direita aí.
E aqueles burburinhos contra a possível saída de Dorival Júnior?
Não, isso aí já não tem mais.
Não tem mais, né?
Ele já disse que vai ficar no Vasco.
Que beleza.
Nem o Palmeiras também foi em cima dele. E é um técnico que a gente... confia, a gente gosta, né? E confia que vai fazer um trabalho aí muito bom. Tem feito um trabalho muito bom, né? Vasco ficou esse tempinho sem ganhar aí, um bom tempo sem ganhar, né? Mas é aquela má fase que todo time tem. Durante um ano não é possível que o time não tenha uma má fase. Então o Vasco já teve a má fase dele, agora vai voltar a ganhar, já voltou a ganhar e vai manter, espera, essa boa fase até o final do ano, né?
Amigo.
Apesar da má fase, a defesa do Vasco é sensacional.
Sim.
Tomou 4 gols em 10 jogos. Dos 10 jogos da Série B, o Vasco só tomou gols em 2 jogos. Sendo que um deles, a única derrota do Vasco... Aliás, o Vasco está invicto ainda na Série B, que perdeu com o time em reserva pro Paraná, né? E tomou 3 gols do Paraná. Quer dizer, a zaga titular tomou 1 gol só em 9 jogos. Fantástico.
Se time reserva não conta como sendo o Vasco, então na hora de ser campeão, na hora de dividir o prêmio, os reservas também não tem que ganhar o dinheiro. É porque, né? Se o Vasco continua invicto na Série B...
Mas foi o time todo reserva, né?
Mas fazem parte do elenco do clube.
Fazem parte do elenco, exatamente.
Os jogadores
mesmo.
Que eu acho que
mas o Vasco está invicto e perdeu com o time reserva. Isso.
Tudo bem. Ele está falando que o Corinthians perdeu a América de Natal.
É, o Corinthians perdeu 3 partidas no passado. Né? O Vasco perdeu 1 até agora. Então o Vasco perdeu menos partidas que o Corinthians. E tem uma defesa muito melhor que a do Corinthians ano passado. 4 gols em 10 jogos. A melhor defesa do Brasil, fala a verdade. 4 gols em 10 jogos, fantástico.
Também o Vasco joga contra os melhores ataques do Brasil, né? Então, realmente.
Olha, mas na primeira divisão também não são grandes ataques também, não. Eu vou te dizer. Não, o artilheiro é o Pedrão ainda?
Vamos confirmar já pra você.
Não, é mais não. Pedrão tem 6 gols e já tem gente com 7.
Paulão, né?
Não, ok. Ó, temos Felipe, o Roger, que fez 3 gols agora.
O Roger é muito ruim.
Calma. E o Nossa, artilheiro da Série B, pelo amor de Deus?
Edivaldo?
O artilheiro é Rafael Coelho do Figueirense com 9.
Rafael Coelho.
Edivaldo do Duque de Caxias com 8. Então, e o Bill, conhece o Bill? Do Bragantino com 7. Fábio Júnior é aquele. Com 5 e Luiz Carlos do Fortaleza com 5. Fábio Júnior do Brasileiro.
Não tem muita diferença pra Série A, hein?
Não tem muita diferença. Não,
temos também aí o Kaique do Guarani. O
Kaique é aquele do Flamengo? Que é do Flamengo?
Não. Felipe Gabriel, da Portuguesa. Ah, o Felipe Gabriel.
Movimentador, né?
Robson.
Eu aposto que se o Vasco estivesse jogando a Série A, estaria lá lutando. Mas a zaga não teria muitos gols sofridos. Porque Wilson, que eu elogiei desde 2007. Ano passado, coitado, foi perseguido pela torcida. E eu sempre apoiei esse rapaz. Verdadeiro valor. Quer dizer, já sempre mostrou, né? Agora que a torcida tá conseguindo enxergar, né? Wilson ao lado de Titi. O Vasco tem muitos bons zagueiros. Tem Titi, tem os...
Desculpa, piada, né?
Qual é a piada?
Titi, pô!
Excelente zagueiro.
Todo respeito ao Titi,
excelente zagueiro. Tem o Gian também e o Fernando aí, que tá tentando voltar. São quatro excelentes zagueiros que o Vasco tem. Eu aposto que qualquer time da Série A quereria esses zagueiros aí.
Eu tô torcendo pro Vasco manter essa zaga pro ano que vem.
Pode torcer. Se Deus quiser. Pode torcer, vai sofrer. Você. Boa, né? Aliás, esse ano vocês já sofreram, né? Que perderam 2-0 e não fizeram gol no Vasco.
Agora tudo bem, saímos campeões. Tá bom.
É, pois é, mas não ganhou do Vasco, perdeu do Vasco.
Ótimo, campeão.
Perdeu do Vasco, 2-0. Perdeu do Vasco na Série B.
Esse dia 28.
Não vamos mais nos enfrentar esse ano. Não vamos mais nos enfrentar esse ano. O Vasco ganhou do Flamengo na Série B e o Flamengo na Série A.
O Vasco tá me divertindo muito mais do que eu esperava. Eu esperava o Vasco ali dando um passeio. Eu já ouvi muito, assim, que o Vasco ia dar um passeio na Série B. Aliás, o Antônio tem uma pergunta fazendo, não tem?
O Vasco ia fazer um tour, né? O Vasco não ia jogar, não precisava jogar. Ia mandar um ofício pra CBF e ia ficar fazendo tour por aí.
Exatamente, ia passear pelo Brasil. Passear.
Não, essa é uma mera formalidade. Esses jogos são uma mera formalidade. O Vasco já subiu pra Série A.
Agora, reza a lenda que se o Eurico ainda estivesse no Vasco, ia mudar aí, não ia ser G4, não ia ser G8. Oito primeiros iam subir, os oito últimos da Série A iam cair, ia ter alguma malandragem dessa aí, né?
Aliás, eu tenho uma crítica falando em Eurico, né? Eu suspeito que o Eurico esteja agindo aí nos bastidores, né? Porque o Carlos Alberto, por ter tropeçado no jogador do Guarani, foi expulso e ainda foi suspenso por 3 jogos. E o Vasco não conseguiu o efeito suspensivo. E o Ayrton, né, o jogador do Flamengo, né, que pisou no rapaz, é reincidente, ele não foi punido. Realmente incrível isso, né? Incrível.
Não tá cumprindo a suspensão aí?
Tá cumprindo, tá cumprindo.
Pela expulsão. Pelo STJD não puniu ele.
Pela expulsão ele já tinha cumprido antes.
Não, o STJD não puniu. Foi essa notícia que eu vi. Não puniu aí.
Ele pisou no Neymar e foi absolvido.
Depois ele pisou em outro.
Aí depois ele pisou em outro e foi punido com 3 jogos. Isso. Só que eles julgaram novamente. O superior julgou novamente o pisão no Neymar. Mas como aquele era o primeiro, ele foi realmente absolvido daquele. Mas ele ainda tá cumprindo suspensão pelo segundo pisão.
Não foi essa a notícia que eu vi, mas de qualquer maneira, o Carlos Alberto foi um absurdo. Ele tropeçou no rapaz, deram 3 jogos de suspensão e não conseguiu efeito suspensivo, que todo mundo consegue efeito suspensivo. Só o Vasco não conseguiu.
Carlos Alberto tem uma
suspeito seriamente aqui que o Eurico Miranda esteja agindo nos bastidores aí, prejudicando o Vasco. Mas tudo bem, não posso acusar, né? Como jornalista, eu não posso acusar. Mas eu suspeito, eu sugiro apenas.
Mas o grande destaque do Vasco é Eletrobras hoje, nessa terça-feira. Eletrobras na camisa do Vascão aí. Finalmente, depois de tanto tempo de negociação, passou muito tempo, né, Diogo?
Daniel Maza conseguiu lá arrumar um acordo lá com o pessoal.
Daniel Maza trabalha, né, Eletrobras?
Se depender do Daniel, acho que
um abraço pro Daniel Maza.
Alô, Maza, aquele abraço. Tô te esperando aqui no Apoteose pra fazer aquele comentário também que você sabe de samba aí. Comentar junto com o nosso amigo Barroso, que sumiu do estúdio.
Esse acordo com a Eletrobras é uma dádiva aí pro Vasco, né? O Vasco agora, a partir de agora, vai ter poder aí, né, financeiro para poder fazer maiores investimentos, né? Vamos esperar aí que já pro próximo ano possamos na Série A, né? Vamos falar a verdade aqui.
O Vasco
já vai subir e espero que ano que vem possa fazer grandes contratações aí na primeira divisão.
Tem gente dizendo por aí que o Vasco é a esperança do futebol no Rio nos próximos anos. Tem
com
gente
certeza.
Que acredita nisso.
Eu não duvido muito, não.
Eu apoio quem diz isso. Eu apoio quem diz isso. Porque vejam vocês. Flamengo e Fluminense, a gente sabe que com as diretorias que tem lá, não só as diretorias, né, a estrutura, né, aquela coisa, aquela bagunça toda, com certeza os tricolores e flamenguistas não têm muitas esperanças. O Botafogo até tem uma diretoria decente, né? Mas não tem dinheiro, coitado. Agora o Vasco, a torcida do Vasco tem certeza, tá tranquilo que tem uma diretoria legal, uma diretoria, né? Agora tem lá o rapaz do marketing lá, né? Um dos maiores publicitários do Brasil, fazendo campanhas sensacionais. Ame-o e não deixo, a nova campanha do Vasco. Maravilhosa essa, né, Michel?
Original.
Ame-o e não deixo.
Original.
Fazendo uma
é melhor do que o sentimento não pode parar.
O que não faz uma vitória, né, gente? O que não faz uma vitória sobre a Ponte Preta
pois
em
é.
Casa, né? Impressionante.
E aí agora com a Eletrobras, o Vasco também tem dinheiro, né? Então, ou seja, tem organização e tem dinheiro. Então, o Vasco é a esperança do Rui. Acho que junto com a América também, né?
Fechamos
a América
as portas,
com o Romário agora, né? Né? Romário no América agora é outra esperança do Rio.
Aliás, terça-feira, hein? Imperdível, 7 horas da tarde. Apresentação do uniforme do América com o Unimed patrocinando o América.
Olha,
reza a Unimed já tá mudando de time, então, né?
É verdade. Já vai colocar, vai levar o Fred lá pro América, vai mudar tudo. Reza a lenda que teremos comerciais durante uma semana no intervalo do Jornal Nacional da Rede Globo.
Tá
falando
dinheiro,
da parceria do América com a Unimed. Então,
sabe quanto custa um anúncio no intervalo do Jornal Nacional, né?
Quanto?
300 e poucos mil. Beca falou que é 300 e poucos mil.
Não lembro esse nome
de
aqui.
De 30
não,
segundos.
Bia Beca, nota baixa pra todo
o
mundo.
O Romário que deve ter pago isso, né? Romário deve ter pago isso, né? Romário agora tá lá cuidando do América, né?
Só voltando rapidamente àquele assunto sobre o futuro do futebol, me tira uma dúvida. Quando esse futuro se concretizar e o Vasco for a esperança, o Prorrogação vai falar de quê? A gente vai ter que mudar de assunto, vai ser mais esporte, né? Vamos falar de cinema.
Nessa hora nós estaremos em outra tecnologia. A internet não será mais a principal ferramenta de comunicação, não teremos mais web rádio audiativo.
Eu vou falar do Vasco.
Teremos um novo monólogo. Ao invés de falar Michel Grilo no começo, vai falar Diogo Cunha.
Olha, Macon, se tu não providenciar essa vinheta pra semana que vem, todos os comentaristas, só. Tu que não arrume ela já. Mas vamos lá, solta o palpitômetro aí, a musiquinha, porque é hora da tabela da Série B e dos placares da rodada e a próxima rodada para irmos, claro, para o intervalo comercial. Na última rodada, o Guarani bateu o Brasiliense por 2-1. O Campinense, enfim, quebrou o jejum, ganhou a primeira. 1-0 em cima do Juventude. Que situação! A primeira vitória, velho. Primeira vitória. Oh, perdão. Segunda vitória, Diogo.
Tô por dentro da Série B, Michel.
Tá. O São Caetano, que agora é o Lanterna, empatou com a Portuguesa em 1-1. Tá ouvindo, Barreto? O Figueirense ganhou o Fortaleza por 3-1, hein, Antônio? O Vasco, 3-0 na Ponte Preta. O Bragantino, 2-1 no Vila Nova. O América de Natal, que tá demais, hein? 4-1 no Bahia. O Ipatinga, 1-0 no nosso querido idolatrado Duque de Caxias. Ceará, 2-0 no ABC. E o Atlético de Goiás, mais sapecou bonito o Paraná. 5-0, já é o vice-líder, apenas 6 pontos atrás do Guarani. Tu imagina o Vasco, que é o oitavo, a quantos pontos atrás do Guarani está? É mole? A classificação tá assim, eu passo pra você, ó. Guarani, líder com 26. Perdão. Atlético de Goiás, vice-líder com 20. Em terceiro, o Brasiliense com 19. Em quarto, o América de Natal com 18. Em quinto, a Portuguesa com 18. Figueirense com 17. Ponte Preta com 17. O Vasco é o oitavo com 17 pontos. O Ipatinga tem 15. O Bragantino 14. Duque de Caxias é o 11º, veio pra ficar com 13. O Ceará tem 13 pontos. Bahia tem 12. Vila Nova tem 12. Fortaleza com 11. Juventude com 8. O Paraná, na zona de rebaixamento, com 8 pontos. O ABC tem 7. O Campinense, meia dúzia, e o São Caetano, também meia dúzia de pontos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já com mais Prorrogação, tá certo? Prorrogação, um programa além das quatro linhas.
Portal Audioativo, isso sim é interatividade.
Portal Audioativo,
onde as ideias se propagam.
Ô, louco! Com Cília Monteiro. Teatro. A gente propaga por aqui.
Mais um ouvinte na linha. Cleide, você quer mandar um beijo pra quem?
Pra minha vizinha Shirlene, pro meu namorado Cleidson, pra minha mãe Crisley. Posso mandar pra minha cachorrinha também? Fofoquita linda.
Portal Audioativo, uma rádio que não é igual àquelas que dizem que tem a sua cara só porque você participa de vez em quando e manda um beijo pra alguém. Aqui você realmente tem voz ativa. Portal Audioativo, isso sim é interatividade.
Pelas quebradas da direita, Juntinho na linha lateral.
Prorrogação, análise tática, como você nunca viu.
Pelo comando, correu, Mário tentou, Zico fechou, subiu, cabeceou, entrou!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
E já voltamos com essa trilha sonora maravilhosa. Como diz o pessoal tomar lá da cá, é mara, né? Essa vinheta realmente é fantástica. Eu não tenho repercussão que o povo aqui não vê. Estou chateado, Tomar lá da cá está fora da grade de programação por causa dessa minissérie nova da Rede Globo, tal de Som e Fúria, por favor.
E vai sair, vai acabar o Tomar lá da cá.
Final do ano acaba, né? É.
Aliás, se tem uma pessoa que merece trabalhar na Globo, essa pessoa é o Michel.
Ele assiste, é fã da Globo, número 1 da Globo.
Impressionante.
Que a moça lá da Clave esteja nos ouvindo nesse
momento.
Rede Globo,
daqui a pouco ele vai mandar um vídeo pro Fantástico, que agora tem a participação do...
Eu recebi uma ligação aqui do Rio, não sei, pode ser que seja, pode ser que não seja.
Recebeu agora?
Não, mas tava aqui, tava dando fora de ar, né? Não sei. Se caiu, não sei.
Confira aí.
Vamos confirmar já. Vamos lá, amigo. O Flamengo tinha tudo pra sair do Morumbi com 3 pontinhos, né? Depois daquela lambança do goleiro do São Paulo, o Denis, né? Goleiro reserva do São Paulo. O gol do nosso querido amigo Fierro. Olha só, vamos perguntar ontem, amigo Antônio. O que você achou do Fierro na lateral direita ali, meio que improvisado? É isso, Barreto? meio que improvisado. Não,
tava jogando de atacante.
Atacante? O Fierro, atacante?
No meio da bagunça que foi o... Que, coitado, o time não tinha treinado muito, tava cheio de desfalque e jogou num mar de improvisação. Foi uma bagunça até organizada dentro do possível. Tinha ali o Fierro, Zé Roberto, Everton Silva, Léo Moura, todo mundo se revezando ali numa... O Fierro até conseguiu jogar bem, fez o gol dele. A bola bate nele, vai pro Adriano troca de volta pra ele. Ele conseguiu jogar no gol, quase perdeu, a bola bateu no zagueiro. Mas deu um passe pro Adriano também. Agora, eu não sei, né? Vamos ver. Eles falaram que estavam de olho nele, teve uma ligação lá da comissão técnica da seleção chilena. Falando...
Isso, eu acabei de perguntar isso agora. Surgiu esse burburinho, né? É que ele só jogou porque o Chile tava meio que pressionado.
Não, o Fierro é um bom jogador.
Arlindo Cruz, esse homem! Pode falar, desculpa, gente, desculpa. É que apareceu um negócio ali.
Arlindo Cruz é um excelente sambista.
Ouvinte não tá vendo ainda, não tá vendo, Michel.
Não tá vendo, né?
Ouvinte não tá vendo, tem que pensar no ouvinte.
Desculpa, ouvinte. É que o nosso amigo Moreno mostrou um disco ali de um LP de Arlindo Cruz. É o nome do samba, né, gente? O Traje Arrigou. E também...
Bidiz.
Essa balada.
Michel, quando viu um negócio em inglês, ele parou.
Estou avançando. Mas vamos lá, ô Barreto. Desculpa.
Eu já esqueci o que eu ia falar.
Não, desculpe.
Mas eu não lembro mais o que era.
Ai, meu Deus do céu. E agora?
Flamengo.
Vamos falar do Flamengo.
Mas o Zé Roberto, mais enxuto, né? Nada, tá falando do Chile. Da seleção chilena, do Fierro.
Fierro é um bom jogador, é isso que eu queria falar. Que eu acho que ele é um bom jogador, tinha que ter mais chance no Flamengo. Eu gosto muito dele.
Mas e o Zé Roberto tá mais magrinho, Antônio?
Sim, tá mais magrinho, agora não vejo essa bola toda ainda. Já li em alguns jornais falando que voltou a boa fase. Em primeiro lugar, ela voltou de onde? Que ela não tinha sido ainda.
O Botafogo,
Não tá sendo tão bom assim, sabe? O Flamengo tá se contentando com alguns resultados que não era... A nossa estreia contra o Cruzeiro, o Flamengo perdeu de 2-0 lá, falaram que era um resultado normal, mas não era normal, o Flamengo teve um pênalti, estava com um jogador a mais, jogou 3 pontos no lixo. Dessa vez a gente não jogou 3, mas jogou 2.
Jogou 2.
É normal, a gente estava com 6 desfalques e era na casa do adversário, mas estava ganhando de 2-1 com um jogador a mais, era só... Não é possível que não dê para segurar o resultado, um time desentrosado consegue parar o outro, mas não, foi lá, fez um pênalti. E o pior é que fica feliz com o resultado, tá certo, ainda tá no...
Mas o Flamengo, Antônio, ele vai acabar jogando 3 jogos em casa, eu ia falar isso com o Diogo, você não acha que a tabela acaba beneficiando um pouco o Flamengo nesse minuto?
Ah, sempre, né?
Porque
sempre.
Foram 3 jogos em casa direto, agora passou mais uma rodada, mais 3 jogos em casa direto.
E se nós tivéssemos, né,
o Vasco,
alguns times aí que estão na Série B, ali no G8 da Série B, teríamos mais 3 daqui a pouco, mas não.
Eu ainda fico espantado como você se surpreende com isso, Michel. A tabela beneficiar o Flamengo. Realmente surpreendente.
Tabela não beneficia ninguém, porque o que o Flamengo está jogando em casa agora vai ter que jogar fora depois. Então, essa tabela que estão dizendo que vai beneficiar, no segundo turno vai ferrar com o Flamengo.
Isso é choro de botafoguense, hein, Diogo? Não tô te reconhecendo.
Eu não tô chorando, não. Eu tô falando do Flamengo. Tô falando do Flamengo, só isso.
Tá chorando aí. Chorou.
Não tô chorando, não,
tô
cara.
Tô vendo lágrimas caindo.
Não tô, cara.
Como é que você vai me explicar? Todo mundo tem que jogar contra todo mundo. Onde que a tabela vai beneficiar alguém com isso? Não tem.
Tá bom.
Não existem benefícios.
Agora, quando adiam alguns jogos do time, porque não tem onde jogar, e depois no segundo turno botam um monte de jogos em casa junto, assim, como aconteceu em 2007,
também
aí
não,
eu acho que beneficia, sim, aí.
Também,
né?
Não tá beneficiando, não. Seríamos campeões aquele ano, como o Michel já disse no programa de hoje.
Agora, você viu que o Flamengo foi inclusive beneficiado pelo show do Rei, né? Beneficiaram em jogar no jogo do Engenhão. É um absurdo.
O jogo foi adiado, Antônio? Só porque a gente não tinha Maracanã?
Não.
Olha, esse final de semana o Flamengo conseguiu realmente uma façanha, roubar o São Paulo no Morumbi. Realmente só o Flamengo. Parabéns, Flamengo. Parabéns.
Quem conseguiu a façanha foi o nosso lateral esquerdo, Jorbson, que perdeu um gol ridículo de feito. Esse sim conseguiu uma façanha.
Não, mas coitado, não vamos crucificar o garoto.
Quem?
Não, crucificar ele, não.
Quem?
É o Jorbson.
Nossa. Conhece, Michel? Jorbson?
A gente comentou no início desse ano aqui no Prorrogação, essa figuraça aí que o Flamengo tá...
Ah, bom lateral, só que jogou muito mal contra o São Paulo. De repente tremeu um pouco ali na estreia e tudo mais.
Tem camisa que pesa, né?
Tem
alguns... Não são todas.
Não são da pênalti as camisas que pesam. Não são da pênalti.
Nem da Olympus.
Nem escrito Eletrobras lá, não. Não são.
Ó, da Olympus talvez pese, que o material não deve ser muito bom.
Não, pesa, né? Essa pesa. Não é só material, não. As cores pesam.
Essa da Nike era leve, né? Da Olympus tá pesando. Né?
O escudo quase sai da camisa, de rasgado.
Aquele preto pesa. Em cima deve pesar, né? Aquela coisa feia em cima deve pesar muito. Aquele calção também, aquele detalhe, assim, um
também
círculo,
pesa,
assim,
quase
um negócio
cai
estranho,
o calção,
né? É pesar aquilo.
Deve, quase cai o calção.
Parece que tá colado.
Você vai gostar
né?
de assistir os jogos do Flamengo aí.
É, Brasil.
Fica vendo as pernas dos jogadores, né, Diogo?
Hã?
Hã?
Aquele ataque de Zé Roberto e Adriano,
esse
realmente.
Esse também pesa.
Esse é pesa
pena
também.
Que o Obina saiu, mas esse também pesa.
Que pena, hein? Pelo menos joga contra o Flamengo.
Pelo menos não vai se criar em cima do Flamengo, coisa que todo mundo gosta de fazer, né? Sair do Flamengo e meter 3 gols.
Esperem o Ronaldo, hein? Esperem
agora,
o Ronaldo.
Agora, infelizmente, eu não posso falar dos jogadores do Vasco, porque eu não conheço os jogadores do Vasco.
Ah, eu também não conheço os jogadores do Flamengo.
Não conhece, não, Diogo?
Jorbson. Tinha um jogador jogando lá, um zagueiro lá, um rapaz de cabelo encaracolado. Nunca vi aquilo.
Se você tentar escalar o Flamengo, você acerta 8, pelo menos.
Quem?
Fabrício.
Não conheço.
Se você tentar escalar o Flamengo, você acerta uns 8. Eu acerto 2 do Vasco. O Elton. É o Everton, não. Atacante. Ai, meu Deus, esqueci o nome do cara.
É o
Carlos Alberto. Tem o Carlos Alberto e o Praça.
Elton fez gol no Vasco, no Flamengo. Fez gol no Flamengo. 2x0, você lembra?
Elton, não lembro, cara.
Elton e Jefferson.
O que eu lembro desse campeonato carioca é que eu saí campeão. Só isso que eu lembro.
Pois é, né?
Que eu terminei o campeonato com mais uma faixa.
Pena que vocês não lembram das derrotas.
Coisas que vocês não
gostam
desde 2003.
Vocês perderam e isso vai ficar marcado. Perderam pro time da Série B, hein?
O Vasco ia ganhar a Série B, não ia ganhar a Série B. O Vasco vai ganhar.
Aliás, já estão acostumados com isso. Perder pro Santo André da Série B. Acho que o Santo André nem era da Série B.
Gente, por favor. Está ultrapassando todos os limites da cordialidade.
Michel, agora você está omisso, hein, Michel? Está omisso.
Não, eu não quero me meter nisso.
Perdemos pro Santo André esse
ano. Deixa o Barroso falar aqui. Vem
essa
cá,
aqui
fala,
é
Barroso.
Figura.
Fala, Barroso. Gente, defende
essa,
Vasco aqui.
Essa aqui é a figura que apresenta comigo, a apoteose.
Especialista em samba e vascaíno ilustre. Opa, tá aqui.
Quebrando. Aí, ó, tá nervoso.
Opa, não direciona a fala da pessoa.
O Vasco está sendo prejudicado com um monte de desfalques. Mas o Vasco ainda vai ganhar a Série B.
Vai ser emocionante, hein? Vai ser lindo.
É obrigação do Vasco isso, não acha não?
É obrigação, com certeza.
A espinha dorsal da equipe do Dorival Júnior. Fernando na zaga não tá indo. Carlos Alberto...
Não, mas a zaga do Vasco é a melhor do país.
Aloysio Chulapa.
Meu microfone.
Olha, Olha só, gente, na primeira rodada.
Eu devo dizer que discordo de algumas opiniões do meu querido Barroso.
O Barroso
vascaíno aí, mas
Barroso,
tudo bem.
O Barroso, eu acho o Alex Teixeira um craque.
É,
gente, eu acho que já deu o do Vasco, o tempo tá passando e a gente tem muita coisa pra falar ainda, tá certo?
Falar do Rubinho?
Flamengo, a gente tava falando de Flamengo, galera. A gente não tava falando de Vasco. O Flamengo.
Mexeram com o Vasco aí, né?
Vamos falar de uma coisa que falaram que vão. Quando...
Cuidado que é perigoso mexer com o Vasco.
A torcida do Flamengo.
Eles podem ganhar da gente esse ano de novo, cara.
Não vai acontecer de novo.
Até porque.
Se eles ganharam uma vez.
Se todo campeonato que eles ganhassem da gente, a gente fosse campeão, pra mim tava ótimo.
Eles ganharam da gente no showball?
Não,
a gente foi campeão, né?
Do quê? Do quê? Quem?
Showball.
Que isso? Novo Esporte?
E no Carioca de Basquete, ó.
Ah, não.
Não
ligaram da gente.
Mas enfim.
O cara vem falar de showball e basquete, né? Futebol tá difícil mesmo.
Então vamos falar de futebol, Antônio?
Pelo amor de Deus.
Eu procurei na tabela, quando é que vai ser o jogo do turno e do retorno?
Peraí,
mas já chega.
Lê a tabela da Série A e vamos procurar o Vasco?
Não,
o Vasco tá no dia 28, né?
Com Michel Victor Grillo.
A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro vai ser nesse meio de semana. Em quarta-feira tem Curitiba e Grêmio, Goiás e Avaí, Santo André e Atlético Paranaense, Santos e Barueri, Internacional e Fluminense, que a televisão vai priorizar, Flamengo e Palmeiras. E na quinta-feira tem Atlético Mineiro e São Paulo, Náutico e Vitória, Corinthians e Sport. O jogo entre Botafogo e Cruzeiro foi adiado para o dia 27 de agosto em virtude da final da Taça Libertadores. Não é o Botafogo que está disputando, é o Cruzeiro, como já bem dizemos aqui no programa. E no final de semana tem a 12ª rodada, a gente não vai se encontrar até lá. Então tem Fluminense e Goiás, Palmeiras e Santo André no sábado. No domingo, uma enxurrada de jogos. Vitória, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Corinthians, Grêmio e Inter, São Paulo e Santos. É o semana dos clássicos, né? Atlético Paranaense e Curitiba, Flamengo e Botafogo, Barueri e Náutico, além de Sport e Avaí. Na próxima semana, a gente comenta as duas rodadas. Antônio, Liga o microfone do Antônio, Malcom, por favor. Não, pode ir pra ligar. Pode falar.
Esse final de semana vai ter vários clássicos, vai ser bem interessante de assistir. Interessante. E como esse campeonato tá tão equilibrado, como a gente já falou, quando a gente se encontrar terça-feira que vem, pode estar tudo diferente.
Tudo diferente.
O Fluminense pode estar brigando
com o Vasco. Mas o Vasco vai continuar na Série B.
Isso não vai estar diferente. O Vasco vai estar em segundo.
Pode estar no G22, não sei, de repente.
Pode anotar, o Vasco vai estar em segundo na Série B.
Não vai estar no G21. Você vai ter certeza que não vai estar no G21. Pode estar no G22. Vai lá, continua.
Mas vai ter mais pontos que o Flamengo na Série A.
Ótimo, parabéns. Vale pra cacete isso, cara. Vamos embora, continua o programa.
Agora é hora de falar de futsal. Desligado. O Petrópolis começou a segunda fase da Liga Futsal com derrota. Perdeu de 3-0 pro Cascavel. Aquele Copa Gril, lembra dele? Lembra dele, John? Você falou semana passada, o cara é bobão. O Atlântico venceu a Intel, muitas coisas aí aconteceram na segunda fase, mas o único time do Rio de Janeiro é o Petrópolis. Fazer o quê, né? A vida, né? E o Petrópolis perdeu de 3-0. Que coisa, hein? Começou mal aí, mal das pernas, essa brincadeira. Mas agora, amigo, vamos falar de Fórmula 1? É hora de falarmos do Grande Prêmio da Alemanha, que aconteceu no último domingo.
Acelere na Áudio Ativo. Sua pista, seu portal.
É, amigo, com vinhetas novas, né? Eu prometi. E tá aí, ó, as vinhetas que o nosso amigo Felipe Macon, nas carrapetas, faz com toda a maestria, com todo o dinamismo e com toda a competência. Tá certo?
Hoje o Macon sendo testado. Com essas brigas aqui no estúdio, estão testando o Macon hoje, né? Tá tendo que cortar microfone, é um improviso aqui, né?
Com certeza. Mas o nosso amigo Rubinho Barrichello, mais uma vez, chorou. Chorou porque agora não é mais o segundo colocado no ranking lá da classificação de Mundial de Pilotos. Caiu para a quarta colocação. Foi ultrapassado por Sebastian Vettel, por Mark Webber. E aí, amigo? E o Webber ganhou o primeiro grande prêmio dele, na história dele, né? Depois, sei lá quantos anos um australiano volta a ganhar um grande prêmio de Fórmula 1. Mas o nosso amigo Antônio Gaspar vai falar sobre essa emoção que ele sentiu ao ver o Mark Webber comemorar assim que recebeu a bandeirada depois do grande prêmio de Nürburgring, na Alemanha. Gostou da pronúncia?
Não, não é Nürburgring.
Não se dane, eu não falo alemão. Fala aí, Diogo.
Eu quis falar, pelo menos.
Foi muito interessante, que ele já tinha mais de 130 GPs, né? Nunca tinha conseguido ganhar uma corrida. Chegou agora, quando foi dada a bandeirada, abriram, né? Que eles têm esse recurso de abrir o áudio do rádio da equipe, da comunicação interna. E o Mark Webber gritava... Foi bonito, eu até trouxe ótimo, mas esqueci de botar.
Não, é uma pena que a Globo não tenha mostrado isso ao vivo, que a Globo foi pros comerciais, aí voltou com o Galvão dizendo que estava emocionado, não sei o quê. A gente não pôde ver isso ao vivo, seria mais emocionante.
Mas foi interessante, ele gritou bastante.
Mas vem
bastante.
Cá, o Webber chorou no pódio?
No pódio não, no pódio ele só encheu a cara de champanhe mesmo.
Vocês lembram do Rubinho quando ganhou a primeira corrida, né? Chorou, colocaram ele nos ombros, foi uma maravilha.
Fez sambinha.
Porra, sambadinha.
Aliás, é uma pena que o Rubinho não tenha ido pro pódio, porque ele falou que ia fazer a dança do Michael Jackson.
É,
ele
falou isso.
Ele não foi pro pódio, eu torci tanto pro Rubinho pra ir pro pódio. Não deu.
Você acredita mesmo que ele ia fazer isso?
Eu acredito. Quem não acredita em Rubinho?
É maluco ele, é ridículo.
Você acha que o Rubinho tem senso de ridículo?
Você ele não acha... tem nenhum, né? Cara?
No mínimo ele tem palavra. Ele faz aquela sambadinha ridícula.
Já pensou se ele faz lá o Moonwalk, né? O passo pra trás lá do Michael Jackson, né? Que coisa, hein, cara? Ele podia dar assim pra trás, assim, cair do pódio, né? Podia.
O Rubinho foi prejudicado, hein?
Mas a queda não é uma brincadeira. Ele tá em terceiro, pode abaixo e tal.
É uma brincadeira isso que estão fazendo com o Rubinho. Ele tá chorando. Foi prejudicado vergonhosamente, coitado. Sempre ele, né? Tem umas pessoas que são injustiçadas na vida, né?
A corrida era dele, né? Ele tava em primeiro, disparado.
Ele realmente...
Uma grande largada, né?
É um gênio sendo desperdiçado, né? A Brown não sabe o que tá fazendo. Tá... Eu não tenho palavras. Eu
um
tô
gênio
com o Rubinho. Eu tô
né,
com
o
Rubinho.
E o que o Rubinho falou hoje na coluna dele, Antônio?
Olha, não, foi... Eu sou fã do Lance por causa disso. Só o Lance me dá essas preciosidades. O Rubens Barrichello tem uma coluna agora. Ele fala que os Red Bulls estão cada vez melhores, mas que ele vai continuar dando sangue para vencer.
Que isso? Desculpa, pode continuar.
Bom, e agora...
O Michel fez aqui uma sambadinha do Rubinho aqui.
Parecia.
Ô, Brasil!
Parecia uma barata, né? Uma barata sendo morta. Assim,
mas meu sonho é ver o Michel sambando. Meu sonho é ver o Michel sambando.
Ô, Cirema menstruada, fica quieto aí.
Quem é a Cirema menstruada?
Você. Ah, tá. Em casa tu vai ver o que vai te acontecer.
Olha, eu vou...
Prossegue aí.
O que você vai me fazer na tua casa, Michel?
O que é Michel Maria? Michel Mariano.
Olha, o Barreto, Maria. Prossegue com a Fórmula 1, pera, pô.
Você não vai fazer comida hoje, Michel?
Ô, Antônio,
não vai fazer macarronada hoje?
Eu não vou te dar comida hoje. Pro
não vai,
pô. Prossegue com a Fórmula 1, cara.
Acabou o programa.
Prossegue, Antônio.
É, a coluna termina muito, muito esperançosa por parte do Rubinho. Ele fala, sigo para a Hungria confiante, já que a temperatura de lá deve favorecer o nosso carro.
É na Hungria o grande prêmio que vem? Não é, em, não é na Inglaterra?
É o que o Rubinho tá falando.
Não, Inglaterra, não,
Inglaterra
já, foi,
já teve.
Não, já teve?
Já perdido.
Amigos ouvintes, desculpa. Foi a última, da bíblia do Johnny.
A última frase de efeito é, não vejo a hora de colocar o macacão e o capacete novamente.
Dale, Rubinho. Ah, cara, o Michel tem uma boa notícia. Acho que o Michel deve dar essa notícia.
O Michel tem um furo de reportagem sobre ele, hein?
Não posso falar isso agora.
Não pode falar.
Chega. Prossegue.
Prossegue?
Plim, plim. Prossegue.
Mansur vai vir aqui pra fazer uma introduçãozinha aqui, né?
Bom, o meu destaque na Fórmula 1 fica só com o Rubinho. Eu não quero falar de mais nada.
Dia,
já
de
falei
do... tempo.
Lembrando da promessa do Turing.
Mas
caso
eu vou falar...
o Rubinho seja campeão,
já desistiu ser... essa
mas
promessa.
Mas não vai ter culpa de Freud. Sabe o que não tem condições? Olha só. O Jason Button, gostou?
Gostei.
Tá, é o líder.
Parece o seu Almeida falando, o seu Almeida pisando na bola. Jason Button. Como é que ele fala?
Amigos,
David Beckham.
Amigos do Prorrogação, estamos encerrando mais um programa. Como é, sacanagem aqui, gente. O Button é o líder.
É que o Michel não sabe quem é o seu Almeida.
Não sabe.
Não sei nem quem é o
seu Almeida. Ele só vê programas da Globo. Só programas da Globo. Não sabe quem é essa.
É que eu sou pobre, não tem DVD a cabo.
É Sport TV.
Pode ser que nesse novo emprego, quem sabe, não consigo um dia mais botar a Sky em casa. Vamos lá. Mas o Button é o líder com 68 pontos. O Vettel é o segundo com 47. São duas corridas e mais um pouquinho de uma outra de diferença. O Mark Webber é o terceiro com 45,5. E o nosso amigo Rubens Barrichello com 44. Tá ali já pertinho do Felipe Massa, hein? Tá com 22 e quinto.
Massa que fez uma grande corrida.
Grande corrida
aí,
do Massa,
terceiro,
né?
Terceiro lugar. O Massa é um grande muito bom piloto. Agora, né? Muito bom piloto.
O Massa, ano passado, quase foi campeão. Mas eu não considerei que ele teve um ano bom. Ele falhou várias vezes.
Ah, no início, né, Antônio? No início. É. Da metade pro final, ele foi perfeito.
Que confusão de pneus, hein, da Ferrari. Mais uma vez, né?
Agora,
a Ferrari mostrando incompetência.
Esse ano, o Felipe Massa tá mostrando tá tirando com
o
carro
de
ruim
pedra, né?
O que ele é capaz. Ele,
com certeza.
Esse ano, ele tá mostrando o piloto que ele é mais do que no ano passado, na minha opinião.
Agora, o Nelson Piquet... Aí, forte boatos de que ele vai ser demitido. Galvão Bueno, ontem no Bem Amigo, já bancou isso, disse que ele já foi demitido, mas não está confirmado ele na Globo.com.
O
Beatore não confirmou ainda.
E o Luca de Graça tira o dele fora, né? Dizendo que ele não vai substituir o Nelson.
Não, vai ser um francês.
É um francês chamado, desculpe o Barreto, que é especialista na língua francesa, eu não tenho dúvida nenhuma com o francês, mas vou arriscar. Eu falei com um piloto, com um tenista que faleceu, o Montcourt. Né? É o nosso Romain Grosjean.
Tinha um tenista francês, Sebastião Grosjean. Né? Deve ser irmão dele.
Mas, como o Diogo falou, o Flávio Briatore desconversa sobre o futuro de Nelson Piquet na equipe, mas deve também ser limado aí, não conseguiu nada nesse grande prêmio, foi 13º, né?
Ele conseguiu largar na frente do Alonso, né? Uma façanha, mas depois acabou terminando atrás, né? É, o Nelson Piquet na sua segunda temporada na Renault até agora, nada,
segundo,
né?
Terminou o Q2 em segundo, só atrás do gloriosíssimo Rubens Barrichello.
Mas tá atrás do Rubinho,
Piquet,
né?
Terminou em segundo.
E a questão também do nosso querido ali, o Alonso, né? Aquela, se o Barreto escutou semana passada, aquela discussão que a gente teve aqui, falando do Alonso que praticamente certo para a Ferrari, agora houve novos boatos, conversando, o presidente falou que não, muito cedo para falar ainda, em transferência para a Ferrari.
Esses boatos da Fórmula 1 são...
É a popular cavadinha, como a gente chama no samba, né? A cavadinha, né? O cara tá empregado, começa a falar, fulano vai para a escola tal. Vai começar a infiltrar no presidente.
Vocês divulgam isso na Apoteose, não?
De maneira nenhuma, não, a gente é totalmente contra isso. Apoteose que reestreou essa semana, estou bastante feliz, né? De novo aí a Apoteose florescendo, né? Como deveria. Né? Mas, amigo, é hora agora, então, dele. O Barreto quer saber. Barreto quer saber.
Prorrogação.
Vamos lá, Tanha Barreto, o que você quer saber?
Essa é a minha pergunta de hoje. Bom, quarta-feira teremos a final da Libertadores. Michel não passou a bola, porque o Michel está muito ocupado ali.
Não, desculpe, ô Barreto, desculpe.
Foi quarta-feira teremos a final da Libertadores, Cruzeiro e Estudiantes. E como Cruzeiro, mais um time brasileiro numa final, quinta final seguida com times brasileiros, eu quero saber quais foram as outras finais que o Cruzeiro participou, contra quem, em qual ano.
E aí, alguém se habilita a responder? Antônio Gaspar. Só fala se sabe, não responda ainda, por favor.
Eu sei algumas partes da resposta, mas com certeza não sei ela completa.
A resposta Diogo... é uma pergunta muito complicada,
Diogo...
né?
Mas o Diogo vai saber. Confia,
Diogo,
ele vai
Cunha,
levar o prêmio.
Você deixa ele arriscar, então?
Hã?
Você deixa ele arriscar?
Com certeza.
Você está certo disso?
Não, eu posso começar e o Antônio pode terminar.
Não, mas eu vou errar. Não, mas...
Então deixa ele começar, você termina. Começa, Antônio.
Oh, eu só vou saber dizer que o Cruzeiro ganhou duas, uma em 97... E teve aquela na década de 70, mas eu não vou lembrar nem o ano da década de 70. Eu acho que foi 76, mas eu não tenho certeza. Então é só isso que eu ia saber. Os adversários eu não tenho a menor ideia.
Pois é, eu tive a felicidade de acompanhar aí o noticiário, né? Então eu não tenho certeza, mas 76, né? Ganhou do River Plate, né? E 75 perdeu pro Boca, não foi isso?
77.
Eu sabia que era 75 e 77. Em 97 ganhou do Sport em Cristal, não foi isso?
Peru,
né?
Faça o seu, Diogo, quer saber aqui. O Barreto...
Ah, eu
pensei, durante o intervalo o Barreto saiu e o Diogo falou que tem um jogo, quer saber?
Eu pensei num ônibus isso, né? Tava tentando lembrar a última vez.
Eu quero ver se o Barreto
teve
acerta.
Alguma vez, né? Mas eu ouvi que teve alguma vez. A última vez que um time brasileiro ganhou de um argentino na final da Libertadores, né?
Já tivemos isso.
Já tivemos.
Algumas vezes. Brasileiros ganham de argentino.
Foram três vezes.
A última vez... Bom, o Santos já ganhou do Boca. O Cruzeiro já ganhou do River Plate.
E teve mais uma.
Tivemos. Agora tem que tentar lembrar. Eu dou uma hora de programa pra vocês pensarem. Né? Posso trazer a resposta do programa?
Você é um especialista.
Sem pesquisar. Eu não sou especialista em nada. Sem pesquisar. E a próxima vez que você tiver uma ideia dessa, você assume o Barreto quer saber em um programa. Não vou me incomodar não, tá?
Sim. Mas esse programa você tinha o Barreto quer saber, não quis me intrometer.
Ô, Diogo, eu quero aquele quadro, hein, Diogo? Aquele quadro que você falou
pois
pra
é,
semana
rapaz.
Que vem, tá?
Vamos ver pra semana que vem.
Vamos ver pra semana que
fez
vem.
Fez história.
Posso saber qual quadro?
Fez história.
Contar a história de algum atleta que fez história. Eu tinha pensado na Maria Esther Bueno. Contar a história da Maria Esther Bueno, que pouca gente conhece, né? Eu pensei nela primeiro, eu pensei no quadro. Na primeira eu pensei nela, depois pensei no quadro.
Pelo menos em 5 minutinhos do programa
vingar,
destinados
né?
a isso aí, né? Teremos, é bem interessante. Teremos. E o de olho na Copa hoje não tem muito o que a gente falar, infelizmente. A Copa do Mundo tá meio paradinha aí. Na semana que vem a gente vai procurar coisas novas.
Ah, pode soltar a vinheta, só
pra uma conta. De olho na Copa, Macon.
De olho na Copa. Análise tática, como você nunca viu.
Antônio Gaspar.
Você falou que a Copa tá meio paradinha, a gente pode falar da greve, né? Teve uma greve lá dos trabalhadores, estão paradinhos lá, a obra não tá andando por enquanto. Mas, se a gente sabe como é, né? Chega em cima da hora, tudo vai acabar funcionando. Tudo... quando
começou na quarta-feira essa greve.
Mas quando chegar em cima da hora da Copa, eles dão um jeito sempre.
Tá certo. Vamos então nos despedindo, mais um Prorrogação chegar ao fim. A gente tem encontro marcado na próxima terça-feira aqui mesmo, hein? Nesse bate-canal, nesse bate-web-canal e nesse bate-web-horário. Barreto, seu destaque final, rapidamente, curto e grosso.
Eu não tenho destaque final preparado não, mas o meu destaque final é que o Vasco vai continuar na Série B até o final do ano, pelo menos.
Antônio Gaspar, destaque final, curto e grosso.
Meu destaque final fica para a rodada de final de semana com vários clássicos e eu não entendo por que a CBF não botou Fluminense e Vasco. A gente já tem Flamengo e Botafogo, por que não tem Fluminense e Vasco?
Por que?
Não sei.
Diogo Cunha, o seu destaque curto e fino.
Meu destaque, eu tenho certeza que nenhum time carioca na Série A vai disputar sequer vaga na Libertadores. O único time que vai disputar um título vai ser o Vasco na Série B, vamos ser campeões.
Ou seja, nenhum time carioca vai disputar vaga na Libertadores.
Concordo. Semana que vem a gente continua com esse debate. Thiago Moreno, aquele abraço a você, meu querido. Um
abraço.
Participou pouco hoje, eu quero você mais presente nesse programa, hein? Tá certo?
Tchau!
Um beijo pra todos, um abraço pras meninas. Olha, um abraço pros meninos, um beijo pras meninas.
Opa.
E tchau!
Falta o óleo falha.
Tchau!
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Prorrogação. Os destaques da rodada estão aqui.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Quem não se comunica, se trubica.
Pepe, já tirei a vela.
Partiu, bateu, acabou.
nojenta.
Na madruga.
Portal Audiativo.
Onde as ideias se propagam.